Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós já chegamos agora no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre prostrados no deserto. Esse é um tema forte, porque o texto de hoje é um texto forte. Prostrados no deserto é uma ilustração que Paulo vai usar, mas não figurativa, uma ilustração de uma história real que aconteceu no povo de Deus no deserto. E esse termo, prostrados, ele é muito forte, porque foi o que aconteceu com esse povo enquanto eles estavam caminhando no deserto. Dia após dia, caía um corpo no deserto. Alguém parava a sua jornada, cessava a sua caminhada e ficava prostrado ali no deserto. Essa cena é muito forte. E Paulo vai usar essa ilustração para complementar o que ele disse na nossa última mensagem, na nossa última pregação. Antes de olharmos o texto de hoje, olha os versículos finais do capítulo 9, quando foi que a gente analisou o atleta cristão. Ele diz no 24, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? 25, todo atleta exerce o domínio próprio em todas as coisas. Os atletas os fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não acaba. Ele faz a comparação que o atleta corre por uma recompensa que acaba e os crentes correm por uma recompensa que não tem fim. E aí ele termina dizendo assim, pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Paulo está dizendo assim, por mais que eu estou ensinando, estou pregando, eu estou correndo também, mas tem um perigo. Eu me esforço, eu treino, eu me dedico para que eu não me desqualifique, para que eu não perca a coroa que Deus vai destinar para aqueles que perseveram, que se aplicam, que se dedicam. Paulo aqui está dizendo assim, os atletas são chamados para correr, no entanto, se você perder o foco, parar de se dedicar para a sua vocação cristã, você acabará sendo desqualificado. E aí o versículo de hoje começa com o pois. Primeira palavra do versículo 1 do capítulo 10 é o pois. O que significa isso? Que Paulo vai contar uma história que aconteceu exatamente isso. Eles foram desqualificados. Eles estavam correndo, eles estavam numa jornada, mas eles não perseveraram. Eles começaram a lutar como um atleta amador. Eles perderam o foco, perderam o objetivo. E a mensagem que Paulo quer ensinar eles é o seguinte, eu quero contar para vocês o que aconteceu com o povo lá no deserto, que foi prostrando-se dia após dia, para quê? Para que não aconteça com vocês aí na Grécia. Para que vocês também não fiquem prostrados no deserto. E aí chega até a americana, chega até nós. Para que nós, que também somos atletas cristãos, que estamos correndo a maratona do Evangelho, correndo pela medalha imperecível, né, que não tem fim, que não se corrompe, para que nós também não sejamos desqualificados. Paulo hoje vai contar a história do deserto, porque a história do deserto estava sendo a história da igreja em Corinto, e pode ser a nossa história. Pode ser que nós também sejamos como os nossos irmãos, os nossos pais, lá no deserto. Por isso, a mensagem de hoje é um sinal de alerta. É uma placa de aviso. Eu fui até Atibaia na sexta-feira e você vai andando na rodovia, tem aquelas placas alertando algumas coisas, né? Vítimas de celular, foi uma das placas que eu li. Enquanto dirigiam, tantas, um número de 1000 pessoas morreram nas rodovias. Aí mais para frente tinha um outro aviso. Abasteça o seu carro, tantos veículos ficaram por causa de falta de manutenção ou de abastecimento. Aí lá na frente um outro aviso. Dirija com cuidado, porque a direção e tal, não beba. Vários avisos para que você chegasse até o seu destino sem cair em uma armadilha que muitas vezes nós mesmos nos armamos na estrada. Essa é a ideia do texto. Olhe para o deserto, olhe para a Grécia, olhe para a sua história hoje. E deserto, que é a ilustração do texto, é um símbolo maravilhoso na Bíblia. Porque além de ser uma história verdadeira, a do deserto, é também um símbolo. Jesus caminhou no deserto 40 dias. Eles aqui caminharam 40 anos. E Jesus também foi para o deserto com um propósito. Jesus foi levado pelo Espírito, como diz o Evangelho de Marcos, para o deserto, para um propósito específico. Jesus usou o tempo no deserto, com jejum e oração, e ali ele foi tentado, sofreu, se angustiou no deserto, e estava preparado para a sua grande missão. O deserto também é um símbolo da nossa vida. Nós também estamos no deserto. Nós estamos num lugar onde há uma terra seca. Histórias do nosso lado, de morte, de sofrimento, de angústia. A nossa jornada é uma jornada no deserto. Como nós estamos caminhando no deserto? Esse é o tema de hoje. Será que nós vamos cair mortos, prostrados no deserto? Ou nós vamos passar pelo deserto e entrar na terra prometida? Esse é o tema da nossa mensagem, que eu convido você a olhar o texto bíblico agora. E vamos do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por isso, os seus corpos ficaram prostrados no deserto. Primeira informação que eu quero trazer para vocês: um perigo real. Paulo tem um alerta verdadeiro. Olha comigo lá. O povo do passado é um tipo de desqualificados da corrida. O perigo é real, e não apenas uma historinha com uma lição moral para a igreja lá na Grécia. É um perigo. Os irmãos em Corinto estavam levando uma vida muito parecida com aquela do deserto. Por isso, Deus também se desagrada deles. Paulo chama a atenção para que não ignorem que os seus pais estavam debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Foram batizados em Moisés, ou seja, foram identificados com o projeto de libertação de Deus, direcionados com a presença constante do Senhor e protegidos com a mão forte. Qual é a história do deserto? Eles eram escravos no Egito. Durante séculos foram escravos. E Deus levantou um homem chamado Moisés, que depois de um tempo, peregrinando também por tempos desérticos, territórios desérticos, Deus o chama. E numa sarça, como tem aqui à frente, o fogo, que era Deus, o fogo se manifesta ali naquela árvore que não se queimava. Deus fala com Moisés: eu vou tirar o meu povo da escravidão. Eu vou libertá-los da humilhação. Eu farei deles o meu povo. Vou abençoá-los. Vou cuidar deles. Vou dar lei. Eles serão agora um povo agraciados. Por meio deles haverá bênção para todas as famílias da terra, como eu disse a Abraão. Moisés foi chamado para libertar o povo. E Moisés, direcionado por Deus, guiado por Deus, tira o povo de lá. Várias situações acontecem, vários desafios, o faraó constantemente ameaçando Moisés, vem as pragas, morre o filho do faraó na última praga, e eles passam pelo mar. O povo fugindo do Egito, 3 milhões de pessoas, mais ou menos, fugindo da terra depois da última praga, diante do mar. Vem o exército do faraó lá atrás, Moisés põe o cajado, o mar abre. E eles passam no mar seco. Quando passam, o exército do faraó entra naquela fenda no meio do mar, fecha, e morre o exército do faraó. E aí eles continuam caminhando no deserto. Agora, para uma terra prometida. Talvez seria uma caminhada de um ano, no máximo, 3 milhões de pessoas caminhando naquela região, mas essa caminhada dura 40 anos, porque não creram, foram desobedientes. Mas nessa caminhada havia uma nuvem que os guiava, que os direcionava durante a manhã. Todo dia tinha aquela nuvem que apontava a direção, que dava para eles um refrescor no deserto e mostrava o que Deus queria. Eles saíram da escravidão, caminharam no deserto, direcionados e protegidos por Deus, e coisas maravilhosas aconteciam no deserto, porque Deus estava formando o caráter daquele povo. No entanto, Deus não se agradou deles. Mas eu queria que você percebesse algumas questões desse primeiro versículo, que eu destaquei ali. Os pais estavam debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Eles viram milagres. Passaram pelo mar. O texto diz assim: não ignores que os vossos pais tiveram todos debaixo da nuvem. O que era essa nuvem? Era a presença real de Deus. Deus estava lá na nuvem, mostrando a direção, protegendo, cuidando. E todos passaram pelo mar. Abriu a fenda. Imagina isso. O mar abriu uma lateral, uma parede de água, uma outra parede de água aqui. Passaram pelo mar. A proteção de Deus dos lados e em cima, a nuvem. Claro que não aconteceu no mesmo dia, nem na mesma hora, a nuvem e a parede de mar, mas a ideia aqui é que Deus está na lateral, em cima e direcionando. Eles viram isso, todos experimentaram isso, foram chamados para um propósito. Deus está nos libertando para vivermos uma nova vida, uma nova história. Não seremos mais escravos, seremos uma família. Deus dá direção, Deus dará a lei, Deus mostrará o que é certo e errado, Deus dará uma terra. Vimos isso, vivenciamos isso. Todos, projeto de libertação de Deus. Deus os tira do deserto, os tira, melhor dizendo, do Egito, direciona eles com a presença dele na nuvem, constantemente, e protege com mão forte, abre o mar, mata os inimigos. Paulo está falando, vocês conhecem essa história. No entanto, todos eles, o versículo termina lá no 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. O que que aconteceu? Essa é uma boa pergunta. Por que que eles foram desqualificados? E aí vem o propósito desses primeiros versículos do capítulo 10. Não ignorem isso. Porque Paulo está dizendo, eu tenho um aviso para vocês. Não é brincadeira, não estamos brincando, não é historinha moral. Não é aqui uma historinha fictícia. Isso aconteceu e eu quero que vocês aprendam com essa lição para que vocês também não caiam nessa cilada de se tornarem desqualificados. Eles se tornaram desqualificados porque eles ignoraram um sustento real de Deus, um sustento extraordinário de Deus. Eles tinham sido batizados em Moisés, se identificaram com Moisés, mas eles ignoraram. Ignoraram. Ignoraram o quê? Olha o versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Queridos, Deus sustentava eles no deserto todos os dias. Deus cuidava deles de maneira sobrenatural, espiritual, extraordinária. Era um sustento real. Não faltava o que comer, não faltava o que beber. No deserto, Eles não plantavam, não tinha irrigação, não tinha como eles produzirem nada. Estavam em terra seca, eles não tinham controle da terra, não tinham controle do clima, eles não poderiam trabalhar para ter sustento, não poderia. Mas Deus sustentou aqueles que não poderiam se sustentar sozinhos. Um sustento real, e o texto de Paulo diz, comiam de um pão espiritual e bebiam de uma água espiritual, porque era Deus que os sustentava todos os dias. O que significa isso? Todos comeram e beberam do alimento, do alto. Enquanto caminhavam no deserto, experimentavam dia a dia, em meio às suas lutas e dificuldades, o cuidado providencial de Deus. Eram sustentados pelo Senhor todos os dias. O pão do alto, o maná, e a água da rocha, surgia, brotava, revelavam o poder sobrenatural de Deus diariamente sobre o seu povo. Deixa o seu dedo aí, vamos para o livro de Êxodo. Olha esse pão extraordinário. Começo da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 4. O sustento de Deus no pão que vem do alto. Êxodo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés, farei que do céu vos chova pão. Maravilhoso isso. O povo sairá e colherá diariamente a porção para aquele dia. Não precisa acumular. Para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Se confia. Mas no sexto dia, eles se prepararão e colherão, e deverá ser o dobro. Por quê? Porque no sábado, eles não trabalhariam, não precisariam colher pão, porque sábado é o dia de cultuar ao Senhor. É o dia de se encontrar com o Senhor. Então, na sexta-feira, a gente colhe em dobro, para que no sábado a gente se dedique exclusivamente ao Senhor. Por isso, não precisa se preocupar com o que vai comer no sábado, porque no sábado Deus vai sustentar. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Pão sobrenatural todos os dias. Isso era fé. Maná significa o que é isso? É o pão de surpresa, né? Brotava lá. Extraordinário. Êxodo 17. Olha só, a partir do versículo 1. Olha da onde surgia a água. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos conforme a instrução do Senhor, e acompanharam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber, não tinha água. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu, por que vocês discutem comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando, por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos e o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés, passa adiante do povo e leva contigo alguns anciões de Israel, leva na mão uma vara com que ferireis o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti, sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciões de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando, o Senhor está ou não no nosso meio. Bate na pedra, bate na rocha, e vai sair água. Sobrenatural, milagre, extraordinário. Deus sustentou dia a dia a jornada no deserto. Deus provia pão, Deus provia água, Deus cuidava. Extraordinário. O seu sustento espiritual é a nossa força e esperança no deserto. Isso completa a frase que agora eu quero ler. Em Jesus, nós temos experimentado do seu corpo e do seu sangue na mesa do Senhor. Porque da mesma maneira que eles foram batizados em Moisés, eles foram identificados, batismo significa identificação. Eles foram identificados completamente com Moisés. E quem era Moisés? O libertador. Aquele que os livraria do deserto, tiraria eles daquela situação e levaria para a terra prometida. Aquele que tiraria eles da escravidão, tiraria eles daquela vida trágica. Foram identificados com Moisés, batizados em Moisés, viram o poder de Deus. Nós somos batizados em Jesus Cristo. Deixa o seu dedo aí em Corinto, em Coríntios, e olhe Gálatas comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Carta também de Paulo aos irmãos na Galácia. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Cristo é superior a Moisés. Deus usou Moisés para formar um povo. Deus usa Cristo para formar um povo extraordinário. Um povo agora empoderado pelo Espírito. Nós nos identificamos com Jesus, assim como eles se identificaram com Moisés. Como nós nos identificamos com Jesus? Porque Ele nos livra da escravidão. Ele nos tira o poder do pecado de sobre nós. Ele tira de nós o jugo da morte. Ele nos tira as culpas, as incertezas, o medo. Em Jesus, tudo isso foge. Em Jesus, nós somos livres de todo tipo de escravidão. Talvez a maior escravidão seja o medo. O medo da morte, o medo da incerteza do amanhã, o medo da nossa incapacidade de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, o medo de vai dar para pagar ou não vai dar, o medo de vou passar na faculdade ou não vou, vou casar ou não vou, o medo de qualquer coisa. Porque em Jesus os nossos pecados são perdoados, da morte para a vida, uma nova existência, nova criatura. E aí vem o sustento, porque em Jesus Cristo há pão espiritual, há água espiritual, e aqui entra o símbolo da mesa. Em Jesus Cristo nós comemos do pão, que é Ele mesmo. Nós bebemos da água, do vinho, do sangue, que é dele. Quando nós participamos, nos identificamos com Jesus, quando nós participamos da ceia, nós nos sentamos à mesa com o Senhor, nós temos parte com Ele, nós somos batizados, identificados completamente. Sabe o que significa? Que nós agora somos sustentados por Ele, todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus Cristo. E quando nós comemos do pão, bebemos do suco ou do vinho, nós mostramos a esse mundo quem nos sustenta é Deus. E onde nós estamos caminhando? No deserto. Nós também estamos no deserto. No deserto de relacionamentos fúteis e interesseiros. No deserto de sonhos completamente equivocados. No deserto de pessoas que o tempo todo nos perseguem, que falam mal, que são traiçoeiros. No deserto de uma vida muitas vezes sem sentido, de patrões que oprimem, de empregados que são vagais, para não falar coisas piores. Esse é o deserto. Do deserto de um mundo que um dia você pode ter tudo e no outro dia vir uma enxurrada, como muita gente, lamentavelmente, lá no sul do país tem passado dias terríveis, que nós devemos orar por eles, clamar a Deus pela graça e misericórdia, orar pelos nossos irmãos que estão lá recebendo, batalhando para cuidar de pessoas, por outras tantas pessoas desabrigadas, porque esse mundo é um deserto. É um deserto de esperanças falsas, porque você pode construir um belo castelo e esse castelo se desmontar de um dia para o outro. Por que acontecem calamidades? Porque nós estamos no deserto. Queridos, não se iludam nesse mundo. Não se garantam nessa vida. Creiam no sustento real que vem do pão e da uva, do suco, do vinho. Dois textos eu quero ler com vocês, para a gente olhar. João 6, primeiro. Olha só o que diz João 6. Volte ao Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto. Eles experimentaram do pão espiritual e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus é o pão da vida. Quando você come do corpo de Jesus Cristo, e aqui é um símbolo magnífico, o pão representa ser batizado em Jesus Cristo. Se identificar com Jesus Cristo, como você partilha, quando você come, quando você participa da ceia do Senhor, e aqui é a mesa, lembra que eu sempre falo isso? O culto é a mesa, o culto é a ceia, comer do pão é se alimentar de Jesus Cristo, é receber o perdão dos pecados, é experimentar aquele que morreu, que cravou sobre a sua carne a dor, a morte, a angústia, para que eu e você comamos desse pão e não passemos por isso. Quando nós comemos do pão vivo que é Jesus Cristo, quando nós cremos e participamos desta ceia, quando nós estamos aqui no culto, nós recebemos a graça do perdão, da vida eterna, que é Jesus Cristo em nós. Ele é o seu sustento. Creia. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Tripé da fé cristã: fé, esperança e amor. Creia. Espere. Ame. Isso é Jesus Cristo. Irmãos, quando você se alimenta de Jesus Cristo, quando você participa desse corpo, quando você se entrega de fato a Jesus Cristo, coloca o seu coração nas mãos de Cristo, todo o medo desaba, todas as angústias perdem poder, a ansiedade perde força, a expectativa dos dias e das batalhas de amanhã perdem o poder, porque nós podemos ter a certeza que quem nos sustenta não é o trabalho, quem guarda a nossa vida não são os nossos pais, o Estado, a polícia, o político. Não é, não é. Não é. Quem te sustenta todos os dias é a sua fé no pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de Jesus Cristo tem poder para viver uma vida em paz. João 7, próximo capítulo, versículo 37. No último dia da festa dos tabernáculos. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele cressem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: verdadeiramente este homem é o profeta. Ouviram, e outros diziam: este é o Cristo, o Messias. Mas outros perguntavam: será que o Cristo virá da Galileia? É uma zombaria. Assim como o pão alimentou no deserto, a rocha alimenta no deserto, Jesus é a água. Quem vem a mim e bebe, jamais terá sede. Esse é o poder do Espírito. O Espírito que está no nosso coração, está no nosso corpo. O Espírito Santo que faz parte de nós. Deus se faz morada em você quando você crê. E esse Espírito é o Espírito que protege, é o Espírito que nos une, é o Espírito que dá direção, é o Espírito que dá sabedoria, é o Espírito que dá poder. É o Espírito Santo de Deus que está em nós, nos guardando todos os dias. Enquanto no deserto eles foram batizados em Moisés e passaram pelo mar, que os protegeu lateralmente, na nuvem que os direcionava e os protegiam por cima, o Espírito é a água de Deus no nosso coração que nos protege por todos os lados, que garante a nossa segurança nesse mundo tão descontrolado. Quer ter algum tipo de segurança? Desfrute do Espírito de Deus que habita em você. Pastor, isso é sobrenatural. É. Mas eu não vejo, não é para ver. Mas eu não toco, não é para tocar. Mas eu não entendo, não é para entender. É para crer. Creia. Perdão, nova vida, reconciliação, sustento. Um sustento real. Irmãos, nunca duvide do sustento de Deus. Nunca duvide. Talvez eu e você estejamos recorrendo a sustentos equivocados. E por isso a gente sofre. Talvez eu e você estamos confiando no lugar errado. Por isso a gente fica angustiado. Porque a gente faz de tudo e depois recorre a Deus. Inverta. Coma do pão. Beba da água. E depois você caminha. Depois você vive. Depois você luta as suas batalhas. Voltando para Corinto, voltando para a carta aos Coríntios, a última frase do versículo 4 é extraordinária. Porque ele diz assim: esta rocha espiritual que fornecia água, essa rocha era Cristo. Como assim? Como a rocha era Cristo? Olha comigo lá. Uma interpretação rabínica, os judeus, de Números 21, 16 a 18, entendia que o poço de Miriam, em forma de rocha, acompanhava Israel no deserto como um feito milagroso da continuidade da fonte da água. Vários aspectos lendários foram acrescentados no desenvolvimento desse pensamento judaico. No entanto, em todo o período, desde a caminhada no deserto, quando começou lá e eles beberam da água lá no poço de Miriam, no texto que nós lemos, até o momento em que eles chegam em Cádiz, que é o final da rota, eles diziam que o poço era o mesmo. Até a chegada em Cádiz, Deus deu o poço, rocha ao povo. E eles diziam que era o mesmo, era a mesma rocha. Paulo aponta que esta rocha é o Messias, ou seja, a fonte da água é Cristo. A rocha do cântico de Moisés e a água viva do discurso de Jesus. Tinha uma lenda que foi construída entre os judeus durante séculos de que a rocha andava com eles. Imagina isso. Uma rocha, uma pedra, andava com o povo. Essa foi a lenda que foi se construindo e um mito que se criou na história do judaísmo. No entanto, esse mito começou a partir de uma interpretação da Bíblia judaica. Os judeus interpretavam esse texto de Números, que eu quero ler com vocês. Abram comigo, por favor. Números 21. Interpretavam que aqui Deus não estava dando água a eles. Deus estava dando a rocha para eles. Os rabinos interpretavam o texto assim: a rocha vai estar com vocês. Que significa o quê? Se precisou de água, bate na rocha. Porque a rocha vai estar onde vocês estiverem. Significa que Deus vai cuidar, vai suprir em qualquer momento. Texto lá de Números 21. Olha só o versículo 16. Dali foram para Ber. Foi junto a esse poço que o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: brota, ó poço, e vós cantai-lhe cânticos, ao poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com os bordões, do deserto foram para Matana, de Matana para Naaniel, e de Naaliel para Bamote, e continua a história. Mas a ideia é o seguinte: Deus deu a eles a rocha, o poço. E aí, a partir dessa interpretação, olha, para onde o povo for, a rocha vai estar lá. Assim como de manhã teria o pão, a rocha vai estar lá. E aí criaram-se várias lendas sobre isso. Mas o fato é que, quando Paulo usa o texto, Paulo fala assim: de verdade, essa rocha é Cristo. O que isso significa? Que quem manteve vocês no deserto, quem sustentou vocês no deserto, quem dava água a vocês e água da vida, era o Messias. O prometido, aquele que viria e libertaria de verdade o povo, dando um reino e um reino eterno. Ele que estava com vocês, o Messias, todos os dias. Essa era uma palavra que Paulo estava trazendo aos coríntios, dizendo: Deus estava protegendo os nossos pais, Israel, e agora protege a nós, que somos o Israel de Deus, o novo Israel, a igreja. desde lá o Messias cuidava deles, e hoje o Messias cuida de nós. Onde a rocha está, Deus está. E olha esse cântico que é interessante, Deuteronômio. Volta um pouquinho aí. Não, é o próximo, né? O próximo livro. Deuteronômios, capítulo 32. Cântico de Moisés. Deuteronômio 32, versículo 15. E depois de engordar, Jerum deu coices. Espera aí, eu estou no lugar. Estou. Então abandonou Deus. É isso mesmo. Tu engordas, te engrossaste e te saciaste. Então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com o quê? Com deuses estrangeiros. Despertaram seu ciúme, com abominações provocaram a sua ira. E aí continua esse cântico. Só esse trecho. A rocha é o próprio Deus. Quem é a rocha? O Messias. Quem é a rocha? O próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Ou melhor, Jesus é o Filho de Deus. Ele é quem sustenta, ele é quem estava presente lá e caminha presente com o povo o tempo todo. O Senhor nos designou Jesus como nosso Salvador. A gente pode experimentar disso. E aí o texto diz uma coisa muito trágica. Eles desprezaram a rocha. Eles olharam deuses estrangeiros. E por isso se deram mal. O nosso texto hoje termina também assim. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Caíram. Caíram porque não confiaram no sustento real da rocha, que era o próprio Deus, que era o Messias. Não creram que era Deus que sustentava. Não entendiam a missão de Deus. Estavam no deserto, mas olhavam para os ídolos. Estavam no deserto, mas não confiavam na proteção de Deus. Essa é a lição que vai terminar o nosso culto de hoje. Rodney Stark, teórico, sociólogo, que estuda religiões. E ele tem uma frase que define para ele todas as religiões. Todas. Olha a frase. As pessoas não farão trocas com os deuses quando houver uma alternativa mais barata ou eficaz disponível. As pessoas não farão trocas com os deuses quando houver uma alternativa mais barata ou eficaz disponível. Ele interpreta que essa frase representa, explica todas as religiões. Por quê? Porque ele fala que toda religião é baseada na troca. Todos buscam alguma coisa de um Deus que nada nesse mundo pode lhe dar. Então, por exemplo, eu não tenho um emprego. E eu não consigo esse emprego, porque eu estou me esforçando, mas parece que eu estou zicado. Não consigo esse emprego. Mas eu preciso desse emprego. E aí a religião entra. Porque existe um ser sobrenatural, dotado de poder, que vai me dar esse emprego quando eu lhe prestar algum tipo de culto, pagar algum tipo de tributo, oferecer algum tipo de sacrifício. Então eu me associo a essa religião, e essa religião me promete um emprego. Então eu vou lá, vou no culto dessa religião, faço sacrifício, faço qualquer coisa. Por quê? Porque eu quero o emprego. E eu uso a divindade para essa troca. Porque eu não consigo um emprego por forças próprias, nem por influência. Não tenho como conseguir um emprego, mas esse ser divino pode me dar um emprego. Faço o que precisar, o que essa entidade quiser, para ter um emprego. No entanto, quando houver uma alternativa mais barata e mais eficaz disponível, eu deixo essa divindade. Se a minha expectativa era um emprego, ir todo domingo oferecer um culto a essa divindade para conseguir um emprego, mas, no entanto, eu tenho um cara que está na política. Basta uma ligação e ele vai arrumar um emprego para mim. Se existe um meio mais barato e mais eficaz do que ficar indo domingo após domingo fazer algum tipo de sacrifício para uma divindade, eu prefiro ligar para esse político, receber o emprego, e essa atitude é muito mais barata e eu dispenso esse Deus. Porque, na verdade, o que eu queria era um emprego e não Deus. Segundo Rodney Stark, todas as religiões são baseadas nesse estilo de vida. Pare e pense no nosso texto de hoje. O que eles queriam no deserto? Comida. E quando tinha uma possibilidade mais fácil do que crer, eles corriam. É se associar com algum outro povo, é voltar ao Egito, é qualquer outra coisa. Deus fala, creia, mas se crer é muito difícil e tem uma alternativa mais fácil, eu recorro à alternativa mais fácil. Porque o que eu quero é comida, e eu não quero nada a ver com essa divindade. Ela só é um mecanismo para eu ter comida, enquanto eu não arranjo um meio mais barato de ter comida. O que os coríntios faziam? Qual era a briga? Ter autoridade e liberdade. Comer carne, ser livre, fazer o que quiser. É isso que eu quero. Essa divindade me oferece liberdade. Então eu ofereço o culto que tem que oferecer, eu presto o culto que tem que prestar, mas se eu tiver uma liberdade, uma autoridade maior em qualquer outra coisa mais barata e mais eficaz do que esse Deus, eu estarei nesta alternativa. Entendeu o que está acontecendo aqui? É uma definição de todas as religiões. Segundo Rodney Stark, toda religião, toda igreja, todas as pessoas do mundo vivem assim. Aplique a você e tente ver se você não se encaixa nisso aqui. Aplique a você. Por que você está na igreja hoje à noite? Tem a ver com Deus ou tem a ver com uma coisa que você espera de Deus? Responda sinceramente para você. O que você veio buscar essa noite aqui? O que foi? Um emprego? Se for um emprego, e está custando alto vir aqui todo domingo prestar esse culto, ouvir esse pastor gordo, chato, todo domingo, quando tiver um mecanismo mais fácil de ter um emprego, eu não volto mais. Porque o que eu quero não é a divindade, eu quero o emprego. Ah, eu quero saúde, eu quero proteção para minha família, eu quero amigos, eu quero não sei o quê, eu quero ter um relacionamento, eu quero uma namorada, eu quero. Então eu vou na igreja, faço todos esses ritos que eles querem, porque eu espero que Deus me dê o que eu quero. Mas quando eu tiver um outro jeito mais fácil de ter o que eu quero, eu não estou nem aí com esse Deus. Porque eu quero é a recompensa e não a divindade. Rodney Stark está certo, irmãos. Essa é a mentalidade de todas as pessoas. Essa é a mentalidade de todas as igrejas. Essa é a mentalidade de toda a religião. Se você não experimentar do pão e do sangue, se você não nascer de novo, se você não crer, você fará parte de uma religião. Se você não se batizar em Jesus Cristo, você não vai encontrar satisfação em Jesus Cristo. Se você não se identificar com Jesus Cristo, qualquer coisa vai te atrair mais do que Jesus Cristo. Se você não nascer de novo, você estará na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Moriá, a vida inteira, e não vai para onde Cristo está. Porque é só uma expectativa de obter aquilo que eu sonho. Quando eu tiver, eu não volto mais. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Analise quando você troca estar com Deus para estar em qualquer outro lugar. Lembra quando você estava sofrendo porque alguém estava doente na sua casa? Parece que nesses dias você estava mais fiel a Deus, né? Lembra quando doía, quando tinha um filho que você não tinha o que fazer para curá-lo? Lembra disso? Lembra quando você tinha um marido que sofria todos os dias com uma dor e você não tinha como curar? Lembra quando você perdeu uma pessoa querida? Lembra quando você ficou desempregado? Lembra quando alguém te perseguia, falava mal de você? Lembra quando a sua fé aumentou? Você começou a ir na igreja, começou a fazer parte, começou a dar o dízimo. Todo mundo passa assim. E a gente tem uma frase bonita, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor ao quê? Vem pela dor ao quê? Essa frase é mentira. Porque quem vem pela dor vem buscar o quê? A solução do problema. E Jesus não quer resolver o seu problema. Jesus quer ser o seu Deus. Quer que Ele cresça em você e você diminua. Ele não quer resolver o seu problema. Jesus não quer dar emprego, Jesus não quer te curar, Jesus não quer fazer essas coisas em primeiro lugar. Foi o que Ele disse para a mulher samaritana. A mulher samaritana, humilhada, desesperada, recusada pelo marido, era o quinto marido, foi buscar água. Jesus falou que ia dar água para ela, água eterna. E ela falou assim, que bom, porque daí eu não preciso mais voltar nesse poço. Ela entendeu a mensagem como todo mundo às vezes entende. Jesus vai resolver o nosso problema de vir aqui, ser humilhado, buscar água todo dia. E Jesus fala assim, esse não é o seu problema. Esse não é o seu problema. O seu problema não é doença, o seu problema não é emprego, o seu problema não é esse. O seu problema é que você está sem Deus. E Deus não faz troca. Deus não faz troca, porque Ele não tem nada para oferecer para você melhor do que Ele mesmo. Quem tem sede, venha a mim e beba de mim, disse Jesus Cristo. Jesus não deu água para ela. Jesus não deu água para ninguém. Jesus deu a Ele mesmo. Ele mesmo é a água. Irmãos, essa mensagem é tão profunda. Tão profunda, como eu gostaria que pelo menos umas duas pessoas entendessem. Se duas pessoas entendessem, eu já estaria muito feliz. Porque isso aqui muda radicalmente a nossa vida. Muda os nossos objetivos, os nossos propósitos, as nossas orações. Muda por completo, muda em definitivo. A gente sai daqui e para de viver uma vida fútil, com conversas bobas, buscando sonhos inúteis. A gente para de viver uma vida tão fugaz. As nossas conversas mudam. Paramos de ficar discutindo bobeira, falando de futebol, de política, de não sei o quê. A gente começa a falar de coisas profundas. A gente se interessa por coisas profundas. Quando a gente de fato entende quem é Jesus Cristo e o que Ele nos dá, pão e água, fé, amor. Quando a gente perde todas as coisas, a gente percebe que a única coisa que a gente precisa é Jesus Cristo. Que Deus não dê esse choque para nós, que a gente não precise voltar a ter uma vida animada com Jesus pela dor, que a gente não precise de choques de Deus para se animar, que a gente não precise que o filho fique doente, que perca o emprego, que a gente não tenha dinheiro para pagar a conta, que a gente brigue com alguém, que a gente não precise dessas coisas para se achegar a Deus. Que a gente, de verdade, no poder do Espírito, se achegue a Deus todos os dias pelo deleite de estar com Deus e não ter coisa melhor do que estar com Deus. Terminando. Não está indo o meu último slide. Obrigado, Melk. Foi? Foi. Um relacionamento real. Mas Deus não se agradou deles. O fracasso do povo para não entrar na terra prometida é devido ao seu relacionamento puramente mundano com Deus. Puramente mundano. Usava Deus para ter coisas. Por isso, facilmente trocavam todas as suas experiências com o Senhor por ídolos. Trocava ter uma experiência com Deus por qualquer ídolo, qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que Deus. É isso, a realidade. Assim como o sociólogo apontou, as pessoas, ao perceberem que existe um meio de conseguirem o que busca de forma mais imediata do que Deus quer oferecer instantaneamente, o trocam. Deus se faz desnecessário e um ídolo assume o lugar. Isto revela que este relacionamento com Deus era um meio de se conquistar algo e não um bem em si mesmo. A essência da vida cristã é um relacionamento real, não de troca. Isso é fé, irmãos. A gente precisa pagar a conta amanhã? Precisa. A gente vai trabalhar amanhã? Vai. A gente vai se preocupar com as pessoas que estão doentes? Vai correr atrás? Vai. Mas essas coisas são todas secundárias. Essas coisas não devem ocupar o espaço do nosso coração de angústia, de desespero, de ai, agora e agora. Não! A nossa maior preocupação deveria ser todos os dias amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ame a Deus e você vai experimentar um relacionamento perfeito. Um relacionamento de segurança, de fé, de esperança. Um relacionamento real. Não espere nada de Deus. Se deleite em Deus. Não cobre Deus de nada. Agradeça todos os dias, porque Ele faz parte da sua vida. Não tenha medo. Jesus vence todo o medo. Se entregue de fato em Jesus Cristo. Se lance por completo na palavra de Jesus Cristo. Acalme o seu coração, perdoe, ame, encontre de fato Jesus Cristo e viva uma vida liberta desse mundo mau. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olhe ao Senhor. Agradeça, entregue a Ele o seu coração, a sua vida. Que você tenha um relacionamento real com Jesus Cristo, um relacionamento poderoso com Deus, uma segurança, sem medo. Porque quando a gente se entrega, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As coisas são secundárias. Jesus quer você. Jesus quer abençoar o seu coração, a sua mente. Jesus quer a sua família, a sua casa. Jesus quer te dar Ele mesmo.